Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betown, episódio 146, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
O que é que tu achas, Alex?
Entusiasmadíssimo.
Vem semana de clássico e, portanto, obviamente, cá está. Cá está. Aliás, as cores, a divisória de cores hoje por trás de mim do Alex diz bem disso.
Exatamente.
O nosso fantástico ecrã também. A nossa equipa de produção já está aí a mexer. E, portanto, Alex, estou sim, senhor. Estou entusiasmadíssimo. Tu também.
Muito.
Já estivemos aqui uma hora... já sabem, sem revelar as escolhas de cada um, mas uma hora a discutirmos futebol e basicamente a aquecer, que é aquilo que vocês todos vão estar a fazer durante esta semana com o nosso programa, com o nosso episódio 146, é aquecer para este grande clássico que é, obviamente, Alex, e tinha que ser o grande tópico do episódio de hoje.
Sem dúvida alguma.
Vamos a outros tópicos?
Vamos fazer as previsões de quem vão vencer as top 7 ligas europeias.
Muitas ligas a acontecer.
Vamos falar um pouco do Benfica.
Vamos lá, sim,
e
senhora.
Sim, vamos falar tanto das ligas e também revelar as odds de quem é que são os favoritos.
Ora bem.
Para a Betano para vencer cada uma das ligas.
Mas é um episódio com muitas surpresas, Alex.
E sim, vi o apoio no Spotify e reitero, por favor, vão lá outra vez. 5 estrelas no Spotify. O link vai estar correto na descrição do YouTube. Vai estar no Spotify,
já
no Apple Podcasts.
Conforme. Já está tudo impecável, tudo bem montado, não há problema nenhum.
E podem ver em vídeo o Pre-Bet Show no Spotify. Por
exatamente.
Isso, se querem nos apoiar, notificações no YouTube, 5 estrelas no Spotify, faz uma ajuda enorme aqui no Pre-Bet Show.
É que acima de tudo, quanto mais vocês fizerem isso, a mais pessoas nós chegamos.
Exatamente, exatamente. E nós
e
queremos fazer mais
comunidade.
Programas,
exatamente.
Mais comunidade,
é isso
por
mesmo.
Isso apoiam-nos e obrigado a todos que vão passar durante o episódio os comentários
mais uma vez
do YouTube e também no futuro Spotify. Por isso, se comentarem no Spotify,
também
tem uma boa chance de aparecerem aqui no ecrã enquanto falamos dos grandes tópicos aqui no Pre-Bet Show.
Alex, essa é certinha e começamos já com um dos nossos habituês, o
JC Janeiro,
sempre muito audaz nos seus comentários e chegou aqui ao chat do YouTube do episódio 145 e arrebentou com tudo.
Pedro e Alex, para mim é muito simples, Sporting vai ser tricampeão nacional.
JC Janeiro não fez a coisa por menos, portanto, aposta audaz, o homem em agosto já está a apostar assim. JC Janeiro, um grande abraço para ti, que estás cá sempre a comentar semana após
é
semana.
Verdade.
É um dos tais nossos espectadores do Pre-Bet Show que faz parte da nossa comunidade e, portanto, é por isso que nós fazemos esse pedido para vocês participarem connosco no YouTube e no Spotify, que é para a nossa comunidade crescer ainda mais e para todos sermos muitos mais.
E até conhecerem no live show, vai acontecer outra vez.
É que aconteceu esta época, houve malta que esteve connosco e muito bem naquele convívio espetacular no live show da final do Mundial de Clubes, portanto, vamos ter naturalmente, Alex, mais oportunidades para conhecer o nosso pessoal. E olha, acho que este comentário do JC Janeiro, Alex, digo eu, é uma bela pedra de toque para nós começarmos pelo clássico. Mas eu proponho...
Antes de começarmos já a analisar o jogo em si...
Vamos aos temas, vamos. Nós temos muitos tópicos para debater. É um clássico fantástico, duas equipas em boa forma. Mas já lá vamos, porque, Alex, não é modo 11 combinado.
Uhum.
Primeiro desafio já de hoje. Isto é uma semana audaz, é uma semana de clássico. Portanto, já. Sporting Porto, Alex, qual é para ti e qual é para mim o melhor 11? Sporting Porto para este clássico com os jogadores disponíveis, os que
sim.
estão castigados e por lesão não estarão aqui no nosso 11, nem no teu nem no meu.
Sim, o 11 do Sporting e o 11 do Porto,
portanto nós fazemos um 11 misturado, o Alex faz o dele, eu faço o meu,
os melhores jogadores de cada uma das
exatamente.
Equipas
exatamente, aquele 11 que para o Alex entre os jogadores de Sporting e de Porto seria o melhor para atacar este clássico e aquele 11 que para mim entre jogadores de Sporting e de Porto seria o melhor 11 para atacar este clássico.
Eu na baliza tenho Diogo Costa.
Eu vou com Diogo Costa na baliza também.
Fez a esquerda.
Eu vou com o Ricardo Mangas à esquerda.
Neste momento, vou com o Ricardo Mangas. Apesar de audaz esta discussão com o Francisco Moura.
Se o Maxi Araújo estivesse bem, eu iria Maxi. Neste momento, vou Mangas.
Dupla de centrais, Inácio e De Bast.
Inácio e De Bast.
Apesar de Benarek estar a fazer um grande início de temporada, e Neuen Pérez também foi
com
bom.
Benarek, como tu disseste.
Exatamente.
Eu também pensei em Benarek, mas acho que esta dupla, Diomande lesionado também, já agora. Portanto,
mas
Inácio
mesmo Diomande, eu tenho De Bast.
Alex, como é que está o teu meio-campo? Explica-me.
Lateral direito temos Alberto Costa.
Ah, Alberto Costa, claro, exatamente.
Está a ter um arranque.
Tu sabias que eu tinha Alberto
muito
Costa.
Bom. Claro. Vai a Nidis e ainda não é titularíssimo.
Verdade. Ainda está a entrar.
Exatamente. A entrar. No meio-campo tenho Morten Hoylmand, o melhor 6 da Liga Portuguesa.
Também tenho o melhor 6 da Liga Portuguesa, Morten Hoylmand.
Tenho o companheiro de seleção futura agora, que já foi convocado pela seleção dinamarquesa hoje, Victor Froholt.
Eu também tenho Victor Froholt. E acrescento um. Eu vou aqui num 4-3-3.
Sim, o 10, que é o teu 10. É Trincão.
Eu vou Gabri Veiga.
Oh, audaz! Eu vou com Trincão a 10. Eu vou meter o Trincão a 10, que o Rio Borges está a correr muito bem.
Eu vou Gabri Veiga. Portanto, vou com os dois médios do Porto à frente de Hoylmand. Para o Holt e Gabri Veiga.
Eu vou com o Trincão à frente dos dois médios dinamarqueses.
No ataque, Alex, como é que está o teu,
eu tenho
o teu
Pote,
ataque?
Eu tenho Pote à frente de Borja Sainz.
Eu tenho Pote sobre a esquerda.
Extremo esquerdo, sim. Extremo-direito, eu gostava de ter Giovanni Quenda e gostava que fosse titular deste jogo, mas porém, acredito que vai ser Jenny Katam.
Vais com Katam então?
Vou com Katam, que acredito que vai ser o titular neste jogo.
Eu vou com Trincão, por causa do meu meio campo a 3.
Ah, bem jogado, bem jogado.
Por essa opção. E na frente de ataque, Alex, quem tens?
Eu tenho na frente de ataque Luís Suárez.
Luís Javier Suárez.
Mas
também.
Se Samu estivesse disponível, eu iria com Samu.
Eu iria na mesma com o Luís Javier Suárez.
A sério? Consideras Luís Suárez melhor que Samu?
Eu acho que o Luís Suárez vai ser o melhor marcador do campeonato.
Aldaz, eu acho que o Suárez vai marcar muitos golos. É muito importante para a Associação de Sporting. Vamos cruzar aqui. Isto é bom.
Já temos aqui ponto
eu acredito que o Samu, apesar desta lesão agora no início, acredito que Samu vai marcar mais golos do que Luís Suárez. E o meu argumento para pensar isto é, época passada, muitos dos golos do Sporting era só para um homem, era Vitório Guedes, 39 golos, é que ele foi surreal. E agora no Sporting, a forma de jogar não é só canalizar por um ponta de lança, uhum. E tens agora como Trincão, Pote, nós referimos no podcast passado,
certo.
Muitas mais opções, traz a imprevisibilidade,
uhum. Bem dito.
E mais marcadores. Trincão, Pote, Luís Suárez e também fala-se que um ponta pode vir. Por isso,
verdade.
Eu não sei se Luís Suárez vai ser o melhor marcador do Sporting até, poderá ser Pote.
Eu gostei da forma como contrariaste esta minha opinião.
Mas
digo
Samu,
já aqui,
mas
porque efetivamente, Alex, e este é o grande elogio que eu tenho a fazer a Rui Borges neste início de época,
sim.
É na tal variabilidade, e que tu chamaste muito bem, imprevisibilidade, do jogo ofensivo do Sporting. O Sporting era uma equipa que, e Alex, chama a atenção, quer a ti, mas principalmente aos nossos espectadores. Acho que vai ser o grande ponto de interesse deste clássico em termos estratégicos.
Sim.
Porque Rui Borges, neste novo Sporting,
uhum.
Sem Gyökeres, com Luís Javier Suárez, com Trincão e Pote, muitas vezes entre linhas em simultâneo,
sim.
Como vimos agora na Madeira, por exemplo, acho que é um Sporting que procura menos vezes a profundidade, menos vezes a bola longa nas costas,
mais, o jogo
mais vezes o jogo entre linhas. Jogo interior, jogo entre linhas,
que é que
à procura de Pote, particularmente à procura de Trincão, mas também de Pote.
E vai a Anidis, entra neste jogo com a Nacional,
e dá
completamente
muito...
diferente. Sim. Completamente diferente
do
jogo interior.
E ele muito no jogo interior.
E, para
sem
mim,
dúvida,
o Sporting vence o Porto com a obrigatoriedade, vai a Anidis ser titular. Na minha ótica,
o
já demonstrou
ser
o suficiente.
No clássico.
Porque no jogo com a Nacional, obviamente tinha um jogador a mais também, mas a diferença partiu muito
sim,
do vai a Anidis. Porque ele entra e depois o jogo interior a nível de passes muda completamente.
Onde é que eu te digo que há aqui o ponto de o contrário, e que para mim é o grande ponto de interesse estratégico. Sporting, esta época, na minha opinião, mais a apostar no jogo entre linhas.
Uhum.
Rui Borges bem a perceber quem é que eu tenho melhor, Trincão e Pote.
Concordo.
Onde é que eles jogam melhor é entre linhas. A receberem, a virarem-se e depois a finalizarem. E o Porto, Alex, como é que contraria isto? Pressão alta. Eu quero perceber...
É uma linha subida,
é
sim.
É isso. Eu quero perceber se esta pressão alta, agressiva do Porto, muitas vezes durante grande parte do jogo, individual, pressão com marcação individual a campo inteiro, eu quero perceber se este Porto, com esta pressão, mantendo assim Farioli e não mudando para o clássico, vai então conseguir contrariar essa saída de construção do Sporting e vai obrigar o Sporting a bater para a tal profundidade que procurava na época passada, acima de tudo, ou se vai o Porto ser obrigado, fruto da qualidade do Sporting, a baixar para um bloco médio-baixo.
É o
quer
primeiro grande teste da equipa do Porto e da defesa do Porto.
E desta nova forma de atacar do Sporting.
E a pressão homem a homem que o Porto faz, que referiste agora da ideia de jogo de Farioli, ter 90 minutos, ter esta capacidade física,
num
ter
clássico.
90 minutos frente a um Casa Pia, frente a equipas...
Até um Vitória que não está
que
a começar
mais
a em grande,
bola.
Não é?
É diferente de jogares um futebol de marcação homem a homem e não tens a posse de bola
sim, sim.
Em total controle.
Contra este Sporting.
Exato, que vai ser o caso. Por isso, eu estou muito, eu desejoso para ver.
Eu também,
porque
eu acho que vai ser
é um ponto do campeonato,
sim,
é
sim.
O ponto certo para ver estas duas equipas a irem contra a outra.
Supostamente
o
estão Porto, as duas com um grande início, não é?
O Porto ainda não sofreu um gol. A verdade é
esta. O Sporting marca imensos golos.
12 golos. 12 golos marcados.
Portanto,
é um Sporting completamente diferente do Sporting que nós vimos na Supertaça.
Verdade, verdade.
É um Sporting muito mais confiante. Por isso,
que
e há
procura,
dúvidas.
É um Sporting que, ao contrário do que fez muitas vezes na Supertaça, procura isto sim, a tal variabilidade no seu jogo. O Sporting percebeu, mais uma vez, eu vou repetir, mas eu parece-me que para este jogo contra o Porto isto é muito importante. Aliás, Alex, eu quando estiver o jogo vou estar muito atento a esta questão, que é, ok, tendo em conta a pressão que o Porto vai fazer, isto pressupondo que Farioli não muda,
que
não se adapta.
Eu acho que não vai mudar, vai jogar em 4-3-3.
Não é? Daquilo que eu e tu conhecemos de Farioli... Jogará em 4-3-3, Alex, e jogará em pressão alta.
E Farioli é forte na preparação em clássicos.
Vimos isso a época passada.
Exato, nos Países Baixos.
Verdade.
Era muito forte no campeonato
então,
dos Países Baixos.
Eu deixo esta dúvida no ar. Podes responder. Eu também vou dar aqui a minha opinião. Eu creio que Farioli não mudará.
Eu concordo.
Não mudará taticamente e não mudará estrategicamente.
Concordo.
Vai continuar a querer estar num bloco, não é um bloco altíssimo, mas um bloco médio-alto a condicionar a saída do jogo do Sporting, não sim. vai recuar essas linhas, pelo menos com o resultado em 0-0.
Sim, 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 concordo.
E então, estou curioso para ver como é que o Porto, por um lado pelo Porto Farioli, como é que o Porto vai conseguir contrariar essa saída a jogar do Sporting que, pós-supertaça, está muito mais bem mecanizada. Porquê? Porque não procura incessantemente a tal bola longa na profundidade, mas procura sim, com a qualidade de Basti e de Inácio, o jogo entre linhas, a Guilherme manda baixar, Pote, numa zona exatamente. Intermédia e Trincão um bocadinho mais à frente entre o meio-campo e Luís Soares. Ou se o Sporting, Alex, ao contrário, vai conseguir então com essa qualidade
o sair a jogar.
Bater a linha de pressão do Porto e depois ficar em igualdade numérica contra a última linha do Porto. Isto é de facto um clássico que vai revelar aqui muitas nuances.
E a nível de passes, no último jogo do Sporting, Gonçalo Inácio e Debasse fizeram 149 passes no jogo frente à Nacional. O Nacional fez 119. Ou seja, a dupla de centrais do Sporting sim, sim. fez mais passes do que a equipa opositora.
E o Gonçalo Inácio, o Alex, teve...
Mas o Debasse tem um nível superior ao Inácio.
Para, o Debasse está sempre, não é? Eu sinto que neste jogo, o Gonçalo Inácio, com o seu pé esquerdo...
E também o Tiago sente alguma coisa aqui nos
também cuecas, sente alguma
não é?
Coisa,
um grande comentário do Tiago Aspe.
Tiago Aspe.
Concordo com a imprevisibilidade na construção com o Debasse, mas um jogador com a qualidade do Diomandé desvaloriza no banco.
Neste caso não é no banco,
ainda
está lesionado.
Está lesionado. Debasse no meio campo valoriza mais o coletivo, na minha opinião.
É o que nós temos aqui falado e que eu tenho perguntado ao Alex e que o Alex me tem dito, Alex Ruiz, se eu estiver enganado, é
sim, sim, sim.
quer seja defesa central, quer seja no meio campo, Debasse tem que jogar.
Titularíssimo.
E tu achas que com o regresso de Diomandé pós-lesão será no meio campo?
Sim, o mais provável é ser no meio campo, sim, especialmente se o Morita não tiver.
Para este clássico não se põe isso, porque volta a dizer, Diomandé
não
está. Portanto, à partida, Alex, à partida não, eu diria que 100% de certeza, 100%, se não houver problema sim, físico sim. nenhum, e
Morita é que ainda nós ainda, enquanto estamos a gravar...
Não sabemos ainda como é que está Morita para o clássico.
Mas exatamente. Não estando, eu penso que vai ser Kocho também.
Kocho Arashvili a jogar ao lado de Diomandé.
Porque Diomandé está lesionado, como
porque
nós referimos.
Porque senão aí seria Diomandé no meio da defesa com Gonçalo Inácio e Debasse então no meio campo com Diomandé.
Eu penso que seria assim,
sim.
Eu penso que seria certo. Assim. Mas obrigado, Tiago, pelo comentário.
Tiago,
e mais comentários no YouTube da análise
tática. Mais comentários de outros temas. Nós, Tiago, resolvemos revelar este aqui porque pareceu-nos acertado para o tema em questão.
Exatamente.
Alex, mais nuances que eu gostava de perceber.
Eu acho que e tu focaste um pouco no Porto, e nós reiterámos já em podcasts passados que o lado mais forte do Porto esta época é o meio-campo,
sim.
é Alan Varela,
o setor
Gabriel
do Veiga,
Vítor
é
Froholt. E se o Porto vai vencer o Sporting em Alvalade é devido ao meio-campo, a Alan Varela, Froholt e Gabri Veiga, e não é só pela construção que eles fazem, não é pelo que
é
fazem jogar.
É pela ocupação dos espaços sem bola.
Defensivamente, exatamente. Alan Varela está muito mais confortável agora a jogar
é
no meio dos
é
centrais.
Ele
sozinho.
E os outros, exatamente.
E ter duas opções à frente dele.
Ele gosta de ter o seu espaço, concordo
exato.
Contigo.
Duplo pivô, não.
Sim.
Porque no Boca não jogava assim também.
Não. E no seu melhor Porto também não.
Exatamente. Quando foi
a melhor versão
Arsenal,
da Alan Varela.
Foi a jogar contra o Arsenal e
ora,
tudo
bem,
mais.
A melhor versão da Alan Varela no Porto, Alex, foi como tu disseste bem ali.
A melhor versão do Alan Varela vai ser agora com Francesco Farioli na terceira temporada, com Victor Froholt e Gabri Veiga ao lado dele. E sim, vai ser
verdade.
Muito interessante ver o Victor Froholt a jogar contra uma equipa Sporting campeã. Como é que ele vai jogar contra este meio campo? Um jogador
Alex.
Que é o motor desta equipa do Porto. Eu estou super interessado, Pedro.
Eu prevejo...
E pode. Também pode.
A questão é esta. É que vai haver aqui duas interessantes. É que Alan Varela e Froholt, nessa ajuda muito importante, vão ou não conseguir fechar. É que não é só um espaço entre linhas. Volto a dizer. É que é Trincão e Pote a aparecer lá.
Sem dúvida.
E, portanto,
e talvez
isto,
que ainda a sair
isto
do banco.
Ainda mais. Depois, a partir do banco. Mas no 11 inicial, Alex, eu consigo ver isto a acontecer.
Sim.
Em simultâneo, Rui Borges para baralhar a tal ocupação dos espaços, que está a ser muito bem feita, como tu disseste, pelo meio-campo do Porto, a colocar por dentro, no tal jogo interior, entre linhas, à espera do passe de base de Inácio, de Humans, Pote e Trincão em simultâneo. Isso vai baralhar, vamos perceber. Eu acho que Alan Varela na leitura, Froholt na dimensão física, acho que vai ser muito interessante e vai ser aqui muito próximo do 50-50 na forma como estes dois vão condicionar e na forma como os outros dois do Sporting vão conseguir ganhar esse espaço.
Rui Borges está invicto na Liga após 22 jogos. O jogo frente ao Futebol Clube do Porto é o jogo que ele tem mais chances de perder isto
de deixar
invicto.
De estar invicto?
Sem dúvida.
Achas?
Porque esta equipa do Porto está muito, mas muito bem estruturada e temos de dar aqui os elogios, rasgados elogios, a Francesco Farioli, que em um mês consegue mudar o sistema de jogo, a cultura, a forma de estar no clube e também rentabiliza jogadores que não estavam a jogar da melhor forma. Casos como Alan Varela, com Anselmi, as pessoas estavam a dizer que Alan Varela não era jogador do Porto.
Já era dispensável.
Exatamente.
E nós nunca concordámos.
Nunca concordámos, porque Alan Varela também renova,
verdade,
ok?
Verdade.
É, o André Villas-Boas já tinha isto planeado nessa altura.
Já saberia.
Quando a Alan Varela renova, ele já sabe o que é que vai acontecer e o que quer em campo.
E o que aquele jogador podia ser potenciado.
Exatamente. Sim. Exatamente. Por isso, eu tenho de dar aqui os meus rasgados e elogios a Francesco Farioli, porque faz do Porto uma equipa que pode ser campeã na sua, em um mês.
Ao dia de hoje, Alex, e nós, mais tarde no episódio de hoje, vamos fazer essa previsão de quem achamos que vai ser campeão em Portugal também, para além de outras ligas europeias. Ao dia de hoje, eu volto a repetir isto, Alex, já disse isto a ti, para mim estão os três lado a lado. Eu coloco o Porto lado a lado com estes adversários. Para o jogo, em específico, para este Clássico de Alvalade, eu coloco um ligeiro favoritismo no Sporting.
Sim, foi campeão... Coloco.
O Sporting campeão. É campeão, o Sporting mantém a maioria da sua base, mantém exatamente a sua base forte. O Sporting já nos demonstrou que, de facto, aprendeu com os erros do início da época, portanto, sim, da pré-época e da supertaça, e está a revigorar-se. E, portanto, eu, apontando um favoritismo, e já lá vamos depois ao resultado num 1x2, mais lá no final, eu diria com um favoritismo um 55-45 para o Sporting, na minha opinião. Se o Porto não perder em Alvalade, será um dado muito positivo, mais um dado muito positivo de Farioli no início do Porto. Esta é a minha opinião.
Sim, sim, sim. Se o Porto consegue
não perder em Alvalade,
é um resultado bom.
Porque é isso, é um Sporting bicampeão.
Sim.
É um Sporting que tem jogadores com a qualidade do Pote e do Trincão, que a definir são os melhores na liga.
Concordo.
Com o que nós sabemos, até agora. E, portanto, se o Porto conseguir fazer face isto, e ainda por cima, Alex,
com tantas mudanças, o Porto está com tantas mudanças.
E aqui, eu não tenho chapéu na cabeça, o Alex também não, senão nós acho que tirávamos o chapéu ao Farioli pelo que tu disseste. Rasgados elogios. Tão cedo, dinâmicas estão bem assimiladas, o plantel com os jogadores confortáveis onde estão, e eu acho que aí será o setor em que o Porto estará mais forte do que o Sporting neste clássico, é no meio-campo. Eu acho que o meio-campo do Porto, neste clássico, chega a este clássico a funcionar melhor do que o meio-campo do Sporting.
Sim, e tem mais jogadores, tem mais jogadores.
Verdade. Portanto, parece-me que no meio-campo, nessa diferenciação
de
funções, Alex, Alan Varela, Frault, Gabri Veiga, o Porto superioriza-se aí. No resto, acho que o
Porto vai ganhar este jogo, se ganhar pelas transições rápidas, ok?
A recuperação,
o Futebol Clube do Porto com a recuperação rápida, é nesses momentos, quando o Sporting não está à espera, é um contra-ataque inesperado, que o Porto poderá vencer este jogo, sim. Na minha opinião. Sim. Mas outra coisa que eu também dar aqui o destaque, William Gomes entra, faz um jogo.
Olha, fez o que esperávamos há meses. Falávamos disto.
Mas ele não tinha o sistema tático para fazer isto.
Agora tem. E joga
agora tem. Exato, Pedro. Onde no São Paulo ele foi recrutado a jogar a extremo direito.
Da direta para dentro.
E foi, tal como o Sheldrick, William Gomes, são dois excelentes recrutamentos de jovens extremos, sim, sim, que podem fazer a diferença na nossa liga. E o jogador que eu quero também dar um foco especial, porque eu sou muito fã dele, e eu não sei se tu és tanto, Bednarek. É o Bednarek. Porque a calma... O Bednarek dá esta equipa, faz com que um central como Neuen Pérez, Dominic Pripic, se vier do banco, Gabriel Brás, se tiver à aposta, vai estar mais calmo, vai ter a postura correta. É um central de gabarito diferente a nível de pressão. Ele já teve em panelas de pressão
maiores,
muito,
não é?
Maiores do que as da Liga
e
Portuguesa.
E então agora a panela de pressão, ele consegue manter a calma nessa panela de pressão.
Exatamente. Bednarek é um central diferenciado completamente na nossa Liga, com 29 anos de idade, 69 jogos pela Polónia, 184 jogos da Premier League. Está a ser demonstrado a capacidade de pensar, ter calma, postura e dar confiança à equipa na defesa.
Já agora dizer o seguinte, eu assino por baixo do que tu disseste.
E numa defesa a 4.
Não, exatamente. Não em relação ao meu gosto para o Bednarek, que não é tanto como o teu, mas eu aceito perfeitamente e eu concordo, Alex, com as valências que tu referiste agora, que Bednarek traz à defesa do Porto. É verdade que traz mais segurança, mais confiança, maior capacidade de resistir à pressão do jogo em si.
O foco ao grupo.
Exatamente,
muito foco
porque de facto
grupo.
A experiência diz muito.
Porque o
Alex,
gol, as celebrações do gol estavam a acontecer e o Bednarek estava ali a falar com o
onde é que está o ponto em que eu, não é discordo de ti, sim, mas em que eu ponho aqui para contrabalançar aqui na discussão, no debate.
Okay.
É que eu estou curioso, uma das razões pelas quais eu estou mais curioso em relação à postura tática do Porto, na forma como pressiona ou não pressiona, como está em bloco médio-alto ou em bloco médio-baixo, é... pela composição dos seus defesas centrais.
É marcação homem a homem. Se o Bednarek perde o duelo 1-1,
pronto.
As costas já estão vazias.
E se o Porto sobe demasiado na pressão,
sim, sim,
o Sporting
sim.
consegue perfeitamente aproveitar essas
verdade.
Costas. Essa é a grande questão que eu tenho.
Sim, sim,
agora,
sim.
Benarek pode chegar ao clássico e contrariar-me por completo.
E é um jogo e diferente do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não tem tantas opções não, ofensivas. É podem ser melhores não é, não como é Álvarez e tudo mais.
Não é, não é.
Mas isto vai ser uma pressão muito grande.
Daí,
eu concordo.
Eu estou curioso. Ou seja, não digo que não vai acontecer, nem que vai acontecer. Estou curioso para perceber. Porque eu concordo com o que tu disseste. Acho que, meus amigos, sem dúvida, Benarek é uma diferença altamente positiva na defesa do Porto. Esta defesa do Porto, na época passada, não era uma defesa de clube grande, de clube com as aspirações do Porto. Agora, já começa a ser. Eu continuo a achar que ainda falta um jogador para ali. Agora, Bednarek, Neuan Pérez, poderão provar-me, já no clássico contra o Sporting, que estão aí para o Porto poder jogar nos jogos de nível, do mesmo nível ou de nível elevado, da mesma forma, em pressão alta, em bloco médio alto, nessa tal marcação individual, a equipa subida. Vamos ver se sim ou se não. Eu tenho essas dúvidas.
O Futebol Clube do Porto vencer o Sporting diz aos adeptos que está aqui para vencer o campeonato português, que eu tenho completa... Não tenho certeza.
Estão assim os três.
Eu acredito mesmo...
Eu continuo a dizer isto.
O Porto vencendo o Sporting é Alvalade,
dá um statement
favorito para vencer o campeonato
aí,
português.
Aí não concordo.
Francesco Farioli, melhor treinador, a forma de jogar e a confiança que isto pode dar a esta equipa do Porto é muito, mas muito diferenciado. Os jogos no Estádio Dragão estão diferentes. Há muito
mais
apoio. O ambiente,
a energia, a aura.
O futebol entusiasmante de Francesco Farioli. Uhum. Isto é contagiante. E o Porto e o Futebol Clube do Porto, ao vencer o Sporting em Alvalade, vai dar uma confiança a este grupo completamente diferenciado. E acredito mesmo que se vai traduzir ao resto da temporada, porque não perdendo com o Sporting e Alvalade, podem ter a primeira volta sem sofrer nenhuma derrota.
Eu compreendo perfeitamente o que o meu querido amigo Alex diz.
O Porto acaba a primeira volta sem derrotas. Os adeptos do Porto estão com a mentalidade que vão ser campeões.
Eu só acho, eu só acho que isso não vai acontecer. E acho que, em termos de segurança, para mim, se eu tiver que apostar, e já lá vamos, eu coloco os três em linha, os três grandes em linha, na minha opinião, por questões diferentes, por motivos diferentes. Se eu tiver que dar o favoritismo a alguém, apesar, mesmo que não ganhe no clássico, continuo a dar ao Sporting.
Momento é, mas a confiança que isto vai dar em vencer em Alvalade e depois vão no Dragão. Acreditas que o Sporting vence no Dragão?
Acho que, tal como o Porto pode vencer em Alvalade, o Sporting pode vencer perfeitamente no Dragão. Perfeitamente.
Eu sinto que o Dragão esta época.
Sim, mas
não vai acontecer o que aconteceu com o Benfica, com o Porto.
Mas
obviamente.
Este Sporting, Alex, é bicampeão e tem muitos jogadores habituados a ganhar.
Eu adoro esta equipa.
E portanto é isso, vamos ver. Olha, antes de sairmos disto, tenho que perguntar ainda, e antes do próximo desafio, Alex, para o Sporting, tens posto a tónica, para o Porto vencer. Para o Sporting vencer, qual é que tu achas que será a grande dinâmica do lado do Sporting e o jogador provavelmente mais decisivo?
O jogador que para mim tem de jogar, que não tem jogado a titular, vai a Anidis. Acho que tem de jogar mesmo a
Se
diferença dos
jogar,
outros jogos.
Fará a diferença positiva para o Sporting?
Fará uma diferença que eu acho muito importante a nível da construção, a nível de trás. Debast e Inácio, é um privilégio ter os dois.
Certíssimo.
Wilmond, um 6 completamente ao melhor
e
da posição.
E em termos de jogada dinâmica ofensiva,
Pode,
o que é que
Trincão. É pelos dois que vai partir os grandes desequilíbrios a nível dinâmica. Uhum. Acredito que a defesa homem a homem será muito mais difícil a teres de defender um destes. Vai ter de haver 2-1, vai ter de haver situações muito difíceis. Mas mesmo assim, Pedro, eu acredito que a marcação homem a homem pode, na primeira parte, correr bem, mas na segunda é onde o Sporting pode ganhar este jogo. Acredito que... É um jogo, não quero dizer o meu resultado, só no final deste
Guardamos
episódio.
Guardamos para o final, é isso que eu ia dizer. Eu já sei que ias dizer agora.
55-45.
Dou 55-45 ao Sporting.
Eu vou 51-49. Acho que este jogo...
Para o Sporting,
devia ter sido campeão. Ia jogar em casa.
Certo.
Porque se fosse no Dragão, my friend, eu dizia 51-49 para o Futebol Clube do Porto.
Pronto.
Porque eu acredito mesmo, há um ânimo diferente, há uma confiança diferente. E,
isso sem dúvida.
E porquê é que eu também estou tão otimista para o Futebol Clube do Porto? É porque os jogadores que acabaram de chegar já têm uma importância tão grande. O Froholt, o Benarek, o Luke de Jong quando entra para substituir o Samu, o Alberto Costa, que já se pode dizer é dos melhores laterais direitos do campeonato, o Alberto Costa, já chegarem e já ter esta importância só me dá mais confiança que o Futebol Clube do Porto pode de facto fazer história esta época.
Guarda o teu resultado para o final, deixa-me dizer ainda, eu já agora digo-te eu acho que o Sporting, bem, não, eu ia dizer o resultado agora, não vou dizer, mas acho acima de tudo que o Sporting vai ter mais bola.
Sim.
Isso vai ser um desafio interessante para este Porto. Ainda não vimos este Porto com menos
bola.
A ter
menos bola, sim.
Portanto, o Sporting vai ter mais bola do que o Porto. O Porto já nos demonstrou que consegue neste momento ser mais agressivo, pelo menos para já, na pressão do que o Sporting, ao contrário. Portanto, quer perceber essas situações. E acho que o Porto, tendo menos bola, há um jogador do ataque do Porto, para mim, que vai ser fundamental neste jogo. propor ter aspirações neste jogo.
Ah, Borja Sainz.
Exatamente.
É a pressão que Borja Sainz
porque
faz.
Porque Borja Sainz, sem bola, muito sim, importante, sim, sim, naquela pressão e no acompanhamento das subidas à direita por parte do Sporting, de quem jogar no corredor direito. E a terceira questão de Borja Sainz. Um Porto com menos bola será um Porto que terá menos oportunidades. O Porto tem tido um grande volume de oportunidades, perdão, nos jogos até agora. Terá menos, na minha opinião, no clássico de Alvalade.
Sim, 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 naturalmente.
E aí, Borja Sainz é aquele extremo que não é aquele extremo de pegar na bola e ir num para um ir à linha cruzar, é o extremo de aparecer nas zonas de finalização.
O último gol frente ao Casapia.
Precisamente.
Foi um erro do Casapia
e mesmo o primeiro. É ele que aparece no meio da área entre o penalti e a pequena área a finalizar de primeira. Acho que Borja Sainz é um jogador mais desse tipo de finalizações e, portanto, será Borja Sainz a aparecer e a ser provavelmente decisivo. Portanto, o jogador do ataque do Porto que eu dou a pedra de toque é Borja Sainz. Do lado do Sporting, eu vou meter a tónica em Pedro Gonçalves. Vai ser o joker do Sporting.
E teve o seu melhor jogo com o Ribós no último jogo frente ao Nacional com 3 gols e uma assistência, não é, Pedro? Mas sim, digam nos comentários do YouTube, digam nos comentários
que é
também
sobre
no Spotify,
clássico,
ok? É bom dizer isto agora também. No Spotify também. Digam as nossas previsões, quem vai marcar. E temos mais um comentário aqui no ecrã de David Amorim.
Vítor Fraoto vai ser a melhor contratação do mercado de verão.
Vai ser a melhor contratação do mercado.
Concorda com o Alex.
Do futebol português, concordo sem dúvida alguma. Melhor
do
Richard Rios.
Que era o David
Amorim. Victor Froholt, melhor do Richard Rios a nível de contratação.
Nós fizemos isto há 3 semanas, creio eu. Tu foste Froholt.
E já me deste a resposta?
Eu fui Richard Rios. Eu continuo a manter-me fiel à minha resposta, dizendo, no entanto, que ao dia de hoje, em termos de rendimento, Froholt está acima. Mas eu acho que isto só se vai verificar no final da época.
Mas no final da época vai estar a dizer que Victor Froholt foi uma melhor contratação.
Eu acho que
vai estar
a dizer Richard Rios, mas vamos ver. Naturalmente, a adaptação, grande qualidade de Victor Froholt, e é por isso, Alex, por Victor Froholt estar ao nível que nós estamos a ver, nós e vocês aí em casa estamos todos a ver Victor Froholt a um nível elevadíssimo, que nós resolvemos os dois
fazer aqui
pegar em alguns critérios.
Exato.
Que já fizemos, lembras-te, há uns meses para Pedri e para Bellingham lá fora, e aplicar aqui dentro para este clássico.
Exatamente.
Portanto, convidamos-vos a todos a participarem neste desafio, Alex. Desafio dificílimo.
Exato. Comparação direta, Victor Froholt, Morten Hoylmand. Velocidade.
Froholt. Alex, passe.
Hoylmand. Inteligência.
Hoylmand. Drible.
Froholt. Capacidade física.
Hoylmand.
Froholt.
Finalização.
Froholt. Melhor jogador?
No global, Morten Hoylmand.
No global, até agora, na Liga Portuguesa, Morten Hoylmand. No final da
não
temporada,
dizer
Victor Froholt.
Viram?
Eu acredito
vírgulas
mesmo.
No final, até agora, na Liga Portuguesa, no global.
Neste
eu
momento,
sei,
melhor jogador é Morten Hoylmand, porque ganhou um bicampeonato para o Sporting,
Alex.
É campeão, é uma figura...
O Morten Hoylmand está num ponto da carreira em que em que tem este estatuto em Portugal e no Sporting, em que se cogita para outros níveis.
Mas se eu sou selecionador...
Se me perguntares assim... Em termos de futuro, o Froholt é um futuro fabuloso.
Mas
não,
se o selecionador da seleção da Dinamarca,
juntavas os dois.
É o Froholt e o Morten Hoylmand.
Juntavas os dois.
100%.
Sim, verdade.
É que 100%. Não, tem de ser.
Nós quisemos fazer esta comparação direta precisamente por serem ambos dinamarqueses.
Exato.
Pelo impacto imediato que o manteve na Liga Portuguesa e pela história que já tem no Sporting e na Liga Portuguesa. E, naturalmente, pelo impacto imediato que o reforço de verão fora o outro, fantástico reforço de verão, não me interpretem mal, está a ter na Liga
claro,
Portuguesa.
Ninguém vai interpretar mal. Aliás, isto, mas assim já vamos falar do Benfica mais para o fim do podcast, mas sim, neste momento vamos falar de quem vai vencer as top 7 ligas europeias.
Ui.
Isto é um tópico muito, mas muito difícil,
muito,
mas também muito interessante, Pedro, não
Alex,
é?
Muito interessante, desafiante.
E Kental, tivemos um comentário de YouTube que
ele
disse, faço a previsão da classificação da Premier League. Vamos fazer do vencedor, mas talvez em podcast futuro, Kental, fazemos as previsões dos top 4.
Sim, de mais ligas e da Premier League inclusive, exatamente.
Então
nós pegámos neste comentário do Kental, por isso é que nós dizemos, comentem, porque nós gostamos de pegar nas vossas ideias
sem
e modificá-las, adaptá-las, e resolvemos a fazer então, Alex, a adivinhar o campeão. Alemanha,
exato.
Itália, Espanha, Inglaterra, França, Países Baixos e aqui do nosso Portugal, naturalmente. Portanto, 7 ligas para prever.
Então, começando.
Alex, eu proponho-te irmos uma a uma e
sim,
vamos debatendo.
Tá bom.
Concordas comigo?
Então, na Alemanha, concordamos ambos que o Bayern Munique é o favorito a vencer,
e
a Betan também concorda com a odd do Bayern de vencer a Bundesliga de 1-13.
1-13, para teres uma noção, o Borussia Dortmund tem uma odd 10.
E...
Portanto, o Bayern claramente favorito, 1-13.
E já recebi um WhatsApp de uma pessoa próxima que o Fábio Silva vai para o Borussia
vai
Dortmund.
Vai mesmo para o Borussia Dortmund.
Vai mesmo para o Borussia Dortmund.
Se isto um acontecer, é um exclusivo, Alex Braz no primeiro
e acho que o Fabrício também já falou disto. Mas o
eu
negócio...
digo aqui em Portugal.
mas o negócio está a ser estruturado neste momento, por isso nós como portugueses esperemos que Fábio Silva faça uma grande carreira no Dortmund e está em fase de progressão.
Alex, eu falando aqui um bocadinho sobre a Bundesliga, deixa-me dizer-te o seguinte, parece-me natural que não, o Leipzig está mais fraco na minha opinião.
Xavi Simons saiu, o Chesco saiu.
Exatamente, o Bayer Leverkusen na minha opinião ao dia de hoje é uma incógnita.
Sim,
tal como este Dortmund.
Erik ten Hag, treinador, não dá muita confiança.
Não dá muita confiança, as saídas não dão muita confiança.
Verdade, Ricapié, fala-se que vai
nestes
sair.
Nestes últimos dias, Alex, não estou com nada mal o mercado, o Bayer Leverkusen.
Sim.
Repara.
Eu gostei do Malik, gosto do Malik Tillman, a contratação ao PSV.
Exatamente, e portanto, parece-me que aqui pode haver pernas para nada das Bayer Leverkusen, mas honestamente, as pernas do... Eu vou fazer esta comparação. As pernas do Bayern Munique são pernas de cavalo.
Sim, sem dúvida.
E as pernas do Bayern Leverkusen não se comparam sequer.
Mesmo sem Jamal Musiala, é uma equipa diferenciada. E, portanto, eu tenho aqui
mas
um...
é que sem Jamal Musiala, mas com o Luís Dias.
Sim. Com o Luís Dias, há um jogador melhor que o Luís Dias. Há um jogador melhor que o Luís Dias. O Olise.
Claro.
Exatamente. E sou capaz de dizer, o Olise para mim é impossível, dizem nos comentários de YouTube, 5 extremos direitos... melhor do que o Olise neste momento.
Completamente, concordo contigo.
Mas quem comentar no o YouTube, digam um nível 5 extremos direitos melhores, porque eu acho que é mesmo impossível. Complicado.
Podemos fazer um desafio destes os dois um dia destes.
É impossível.
Eu acho muito complicado. Acho que vamos demorar bastante tempo a pensar nisso e não vamos conseguir.
E também dar mérito à Company, que agora no Bayern está muito mais estável e verdade. O Bayern tem de ser candidato a vencer a Liga dos Campeões.
Verdade,
isto é o nível do Bayern. Olha, agora indo para a Itália.
Indo para a Itália, Alex.
Nápoles... com odd 2.40, Inter 3.35,
Juve 4.40, Milan, na minha opinião, fora da corrida pelo título,
concordo.
9.75, e Roma também, na minha opinião, fora da corrida pelo título,
2.50.
Porém,
aqui...
Alex, vou dizer aqui, declaração de interesses, adorava que a Roma de Gasperini fosse campeão.
Também eu, sai da Atalanta na primeira época, a Roma consegue.
Porém, Alex,
é
eu acho que o campeão italiano, o campeão da Série A, Alex, vai ser... o Nápoles de António Conte.
Também concordo contigo.
Bicampeão italiano é o que eu acho que vai acontecer.
Eu acho que o Nápoles vai ser bicampeão com Conte novamente.
De Bruyne.
Apesar do De Bruyne, é o jogador que eu estou mais entusiasmado.
Scott McTominay entrar dentro da área e finalizar, viste?
Lorenzo de Luca, o Luca, também acho que gosto muito deste ponta de lança.
É isso, para quem não conhece, Alex, vamos lá dizer.
Um homem gol.
Luca, da Udinese. 2 metros e 1.
Um homem gol.
Um homem gol. Não é nada mau tecnicamente. Atenção,
verdade,
para a altura que tem.
Verdade.
Dentro da área é feroz e ganha muito lance. Atenção. Apesar da lesão de Lukaku, o Nápoles pode ter encontrado em Luca aqui um ponta-lança fantástico para atacar o Scudetto. Não é?
O Noah Lang também é um jogador muito
vem
num para um...
Vem abrir latas.
Muito virtuoso.
Vem abrir latas em, sim, jogos, sim, em sim. Jogos mais fechados. Vem abrir latas para o Nápoles.
Que é uma opção para colmatar a saída do Kvaratskhelia. Conseguiram depois. Por isso, sim, é uma equipa muito interessante.
Eu acho que quem estará na luta será Inter de Juve e vamos ver a Roma de Gasperini.
Sim, eu não acredito no AC Milan.
Não acredito no Milan. Acho que a Atalanta vai decrescer esta época.
Apesar do Milan substituir com muita classe o Reinders, eles fazem sempre isto. Venderam o Tonali para o Newcastle, foram buscar o Reinders ao AZ. E
Jachari,
agora? Exato, o Samuel Ricci. Foram buscar
e Samuel
Ricci
também.
Um jogador que sabe muito bem temporizar
e vai fazer
jogo.
Mais a função do Reinders.
Exatamente. E é o mesmo estilo de jogador. Mas sim, Nápoles eu acho que é o favorito. Concordamos os dois.
Aí concordamos em relação ao Nápoles,
agora
Alex.
A Espanha. Eu não concordo com a Betano. Mas sim, Atlético de Madrid, odd de 16.50. Quem confia no Atlético de Madrid
não,
para vencer
o Atlético
de
Madrid,
a
Alex,
Liga.
Eu percebo que não confiem. Eu também não confio.
Eu não confio.
Mas o Atlético de Madrid faz um belíssimo mercado. Agora, se aquilo depois vai funcionar, é outra questão.
Eu percebo que faz um belíssimo mercado para melhorar
uma
o plantel.
Teve péssima
com a
derrota em Barcelona.
Sim,
contra o espanhol de Barcelona, neste caso.
Exato. Isto não pode acontecer.
De remontada, ainda por cima. Atenção, o Atlético de Madrid gastou muito dinheiro.
Sim, sim,
mais uma
milhões.
Vez. Mais
sim,
uma
sim.
Vez. E, portanto, Diego Simeone é meio da época que não venha cá. Com
mas
desculpas.
Olha que o Real também gastou muito dinheiro
e eu não consigo perceber isto.
Mete o Real Madrid como favorito para vencer
é
um CD5, a Liga.
Um CD5 Real Madrid. Nas horas da Betano, 1.87, o teu Barça, Alex.
O teu Barça.
As pessoas não se esquecem.
Agora
é
eu passei o lado
Barça.
Da minha.
Assuma,
porque
assuma.
Sim, eu percebo. Eu percebo porque é que tu reages assim. O melhor jogador da La Liga é Lamine Yamal. A melhor equipa da La Liga, tendo em conta a época passada, é o Barcelona. Por isso, para mim, o Barcelona é o favorito a vencer a La Liga e a Liga dos Campeões, que eu já disse isso. Mas eu tenho de ver mais. Tenho
a
ver
vencer
mais.
A La Liga também vou, então. O meu favorito é o Barcelona. A vencer esta La Liga, acho que a manutenção de Hansi Flick e naturalmente dos melhores jogadores vai ser importantíssimo. O Real Madrid vai demorar mais tempo até carburar como o Barcelona de Hansi Flick, até Xabi Alonso conseguir ter a equipa à sua imagem,
sim,
e portanto
sim,
eu vou
sim,
com
sim.
O Barcelona com um ligeiro favoritismo em relação ao Real Madrid.
Uma grande contratação na baliza de Juan Garcia, um grande jogador ao querer
é verdade,
sair
Alex,
a jogar,
é
faz muita diferença.
Ser,
não é Ter Stegen, não é Szczesny, faz
pode
muita
fazer
diferença.
É verdade.
E na parte do Real Madrid, eu referi, e agora já posso referir com muita confiança, a ser titularíssimo esta temporada, já é titular, e foi no último jogo, mandei-te logo mensagem, Pedro, Franco Mastatuono.
Não vai ser titularíssimo.
Vai ser.
Tu exageras.
Vai ser. Porque
será
Real
algumas vezes.
O Real, se vencer a La Liga ou se vencer a Liga dos Campeões, não é jogar o Vini, o Rodrigo, ou o Gonzalo Garcia e o Mbappé lá. Não é jogar três jogadores à frente.
Já eu acho que Arda Güler será muito mais importante esta época no Real Madrid.
Eu acho que o Franco...
Arda Güler.
Concordo. Alex. Acho que o Arda Güler é excepcional.
Arda Güler.
Mas acho que os dois têm de jogar.
E atenção.
Franco Mastatuono
e
o Arda Güler.
Deixa-me dar-te aqui um dado. Eu estou a gostar muito de ver aquilo no Mbappé.
Sim.
O Mbappé desta época está agora sim...
é o Mbappé Alex. Traumatizado de sair do PSG e ganhar a Liga dos Campeões.
Pelo contrário, eu acho que ele está leve. Eu acho que ele está leve e a assumir... Com essa leveza e toda a sua qualidade, não me venham com histórias, porque Kylian Mbappé em forma não há melhor que ele, na minha opinião.
A nível da habilidade, é o melhor jogador do mundo.
E, portanto, Kylian Mbappé está a assumir agora sim o peso da camisola e a responsabilidade de quem está a jogar na sua equipa. Ele vai ser o melhor jogador do Real Madrid esta época.
E o melhor jogador do Barcelona vai ser o Lamine Yamal. E o melhor jogador do mundo vai ser quem?
Depende de quem for campeão e ganhar a Champions.
Eu acho que vai ser o Lamine Yamal.
Vamos ver.
Vai ser o Kylian Mbappé,
provavelmente. Não sei se acho, Alex, porque eu não acho que o Real Madrid... vá já vencer assim tão bem este ano.
Depois o Jude Bellingham volta, as coisas mudam e se calhar o Mastatuono perde a titularidade.
Alex, temos falado muito da Premier, portanto, quisemos dar aqui menos atenção esta semana à Premier. Vamos aqui de forma mais rápida à Premier League.
Ah, sim, Premier League.
Exatamente. E aqui a coisa está muito equilibrada entre dois clubes, Arsenal e Liverpool.
O Chelsea está com o modo 6,90, o City 5,20, este jogo com o Tottenham. Definiu muita coisa, um 2-0 frente ao Tottenham. Sim, mas
acho que
estamos
é um
do
sinal,
início de temporada.
Mas é isso, calma, exato.
O Tottenham pode acabar no top 4 e tem equipa para isso, com um treinador muito bom, Thomas Frank, mas sim, Liverpool com mod 2,67 e o favoritismo é o Arsenal com 2,60, que eu já referi, o Arsenal da Arteta está obrigado a vencer a Premier League. Ux. A pressão está aqui, é inegável. O Liverpool...
Não está obrigado, em termos de obrigação.
Não está, porque o Arne Slot venceu logo na primeira temporada.
Então ganhou aqui oxigênio.
Ganhou
pode
oxigênio.
Pode ser campeão este ano.
Agora, o Arteta ganhou pressão com o dinheiro que está a ser gasto.
Verdade.
Quanto mais dinheiro,
verdade,
mais pressão.
Mais obrigação.
E o Arteta já gastou mais de 1 bilhão em contratações e ainda não venceu um torneio.
Verdade.
Que mete os adeptos do Arsenal com esta confiança que vão vencer tudo.
É verdade.
Mas a verdade é, a jogar futebol, uhum, e eu gostei muito das declarações do treinador do Leeds a seguir ao jogo frente ao Arsenal,
sim,
referiu, o Arsenal é das melhores equipas do mundo, sem dúvida alguma.
E
a nível defensivo, é a melhor equipa do mundo.
Eu ia dizer balance, no equilíbrio.
E o jogo com o Leeds foi o primeiro jogo que eu vi do Arsenal a jogar para Vítor Gyökeres.
Aquela bola longa para o centro-esquerda,
eles não
como
o Gyökeres
gosta
antes.
Muito de se desmarcar no centro-esquerda para depois conduzir de fora para dentro.
O gol
exatamente,
que o Gyökeres marca a provocar
nós vimos
logo
cá,
a seguir.
Nós vimos cá muitas vezes, não foi?
Exato, em Portugal
o Sporting
nós vimos
a jogar naquele lado
até
e o Gyökeres a ir buscar.
Até equipas, frente ao Porto, lembras-te do gol em que o Pepe estava a defender um
em Alvalade.
O Pepe nem acreditou que apanhou o Diogo Costa no lado morto.
É isso mesmo, Alex.
Por isso sim.
Acho que terá que haver aqui o equilíbrio, Alex, no Arsenal, entre... jogar, potenciar as qualidades do seu ponta de lança, finalmente tem um, como deve ser, Gyökeres, portanto vai, não em demasia, para também não perder
Saka,
Odegaard,
Zubimendi,
o seu meio-campo muito
dá
bom,
muito
com
mais critério,
quando
muito
é
mais critério.
Claro.
Por isso sim, o Arsenal está obrigado para mim.
Mas é o
vencer.
Teu favorito?
Para mim o favorito é Liverpool.
Para mim também.
Porque eu ainda acredito que este negócio do Isaac, apesar do Newcastle estar a fazer este
mas
muito
eu mesmo
difícil,
sem Isaac. Eu mesmo sem Isaac vou Liverpool.
Aliás,
a ordem das odds de Labetano estava Chelsea, quarto, favorito ao título, depois City, Liverpool e Arsenal. Eu troco o Liverpool com o Arsenal aqui e faço esse o meu top 4.
Ok, eu estava um pouco duvidoso do Arsenal no início de temporada.
Vamos ver.
Mas eu agora estou cada vez mais confiante pelo Arsenal.
Sabes quem é que eu acho que vai ficar
isto
à frente do Man United no acesso à Champions? Tottenham.
É possível. O Tottenham está a jogar muito bom futebol. Sai Son, mas entrou com
é uma equipa mais equilibrada, Alex, mais cerebral.
Pedro, estavam a dizer, Fabrício Romano revelou, eles estão a tentar contratar Nico Paz. Isto são jogadores
que eu
de
acho
uma estaleca
que não,
diferente.
Eu acho que não será possível por causa da questão Real Madrid.
Mas o facto
mas Savin,
que querem esse tipo
pode
de jogadores...
É o Tottenham a aspirar.
Exato. O quererem o Nico Paz, para mim, já é um bom sinal.
É um Tottenham diferente, sem dúvida.
Por isso, digam nos comentários o que é que estão a achar. Eu vou com o Liverpool vencer a Premier.
Eu vou com o Liverpool também.
Apesar do Arsenal ter esta obrigação esta temporada.
Então eu concordo com a obrigação do Arsenal e vou o Liverpool também é o meu favorito a vencer a Premier League.
E aqui em França, Paris Saint-Germain.
É Paris Saint-Germain all the way. Aqui nem há questão. PSG, vejam bem, 1-0-8. Mónaco 17, Marselha 18.
Mas se puderem apostar no Strasbourg ficar no top 4 e terem lugares de Champions League, apostem nisso, porque acho que o Strasbourg vai ser das melhores equipas, ou a equipa mais emergente. Eu acho que vai acabar no top 4.
Mas em lugar.
Acredito que pode acabar no top 3 também, Pedro.
Terceiro lugar, não é?
Acredito, Champions League direto. Conseguem acontecer. O Strasbourg,
Alex,
é um fenómeno a acontecer e eu vi todos os jogos até agora esta temporada e estou muito entusiasmado, Pedro. Um Kendry Páez, o Mike Penders, que é dos melhores, é o melhor guarda-redes jovem do mundo, sub-21, sem dúvida alguma.
Okay.
Mamadou Sarr, capitão, um central que a sair a jogar, muito, mas muito bom central à direita, que eu acho que é uma das razões pela qual o Chelsea não está a gastar dinheiro no central,
certo,
porque Strasbourg é do Blue Coat,
sabemos,
são os donos do
passará para o
Chelsea.
Claro.
Por isso, adeptos do futebol, vejam o Strasbourg, estejam atentos ao Strasbourg, que isto é uma equipa, a primeira equipa na história do futebol que jogou só, com 11 titulares, só com os jogadores que foram nascidos este século.
Naturalmente tem o carinho especial da parte do Alex. Alex, temos que ir de forma muito rápida aos Países Baixos e a Portugal, para irmos num tirinho ao Benfica. Países Baixos, para ti, quem é que vai ser campeão? Há aqui mais equilíbrio entre três clubes, entre Feyenoord em terceiro, Ajax em segundo nos favoritos e o atual campeão PSV em primeiro nos favoritos. O AZ corre por fora, claramente.
Sim. E gosto muito do Keith Smith, um jogador do AZ que prestem muita atenção.
O AZ tinha grandes talentos, por exemplo, um deles para o Cu foi para o Bayern de Leverkusen.
Então, e outro foi para o PSV, Ruben Van Bommel.
Exatamente, portanto há aqui...
Para substituir quem? Luke de Jong.
Há aqui muitos talentos.
Também foi.
O meu favorito é PSV.
Eu concordo. Acho que o PSV vai ser tricampeão ao 2,67. E sim, vai ser uma grande liga com Peter Bosch. É ser o
Peter
grande
Bosch,
obrador, treinador do PSV.
O PSV, atenção, é isso. O PSV perde no Alain, perde Luke de Jong, perde alguns jogadores
mas
de referência.
Contrata.
Mas contratou jovens de grande qualidade, é verdade.
Exatamente.
Portanto, sem dúvida, o PSV. Eu vou PSV. Sim.
Uhum, concordo.
Alex, em Portugal. E agora é que... Nós temos aqui que ser audaz, Alex, e temos que ser brutalmente honestos, e é só uma resposta. Eu já disse há bocado, para mim, em Portugal, estão os três a correr lado a lado, eu dou um ligeiro favoritismo, porque tenho que escolher alguém, ao Sporting do Portugal. Portanto, para mim, o favorito a ganhar a Liga Portuguesa é o Sporting do Portugal, contrariamente às odds da Betano.
Ai, eu concordo, o favoritismo está para o Sporting Clube de Portugal,
okay.
Contudo... Eu estou com um feeling que esta vai ser a época do Futebol Clube do Porto, com Francesco Farioli, com o Victor Froholt aqui a fazer a diferença. O Victor Gyökeres sai, entra o Victor Froholt e faz isto acontecer. É muito audaz, a Betano concorda comigo, está a odd do Futebol Clube do Porto.
Está 3,55.
3,55. Atualmente,
Sporting 2,37.
E Benfica 2,18. Concordo com o que disseste, Sporting é favorito, melhor plantel,
bicampeão. Ligeiro favoritismo por Mindinhos.
Mas
atenção.
Eu estou com o feeling que o Futebol Clube do Porto vai ser campeão esta temporada.
É uma questão de feeling, mas a tua aposta, Alex?
A minha aposta, eu vou ser audaz e dizer Futebol Clube do Porto vai ser
a
campeão.
A tua aposta é Porto. A minha aposta é Sporting Clube Portugal. Muito bem. Eu gosto quando discordamos, é isso mesmo.
Mas eu adoro que as pessoas que vão ver a nível de redes sociais vão dizer como é que é possível?
Não, mas obviamente depois vão ouvir
mas sim,
e ver
mas
o
é,
nosso episódio.
Mas não sei, isto é um feeling que eu tenho
é
aqui.
É um feeling, e é o teu feeling.
Exato.
E está justíssimo. Alex, nenhum de nós referiu o Benfica. Atenção, volto a dizer, está assim os três, na minha opinião,
niveladíssimo. E vamos falar agora do Benfica, não é, Pedro?
E é isso. E o Benfica, para ti, Alex, há aqui pontos... Mourinho que regressa... Ao Estádio da Luz.
Há aqui pontos, e Nuno Pinheiro disse aqui um grande comentário.
Isto é um belíssimo
YouTube,
comentário, exatamente.
Não foi, Pedro?
Grande Nuno. Na minha opinião, o Benfica é superior, tanto coletivamente como individualmente, na qualidade do plantel. Futebol jogado, claramente, falta criatividade. Acho o Nuno, nós já temos abordado essa questão aqui também, mas no jogo defensivo e na transição ofensiva, cuidado com o Benfica. E quando o Benfica tiver um médio com o último passo, o tal criativo vai ser algo fora do normal.
E é injusto,
confia no Benfica e eu e o Alex achamos o mesmo.
E é injusto, e referimos em podcasts passados,
isso
é
mesmo.
Injusto estarmos a prever o Benfica no final da temporada.
Até ao final do mercado.
Exato, porque nós não sabemos qual vai ser o Benfica em setembro.
Porquê?
Referimos no podcast passado.
Porque o Benfica está a meio de uma eliminatória contra o Fenerbahçe e a maioria das pessoas será vão-nos ouvir já depois deste jogo, mas eu acho que o que estamos a dizer não invalida em nada em termos daquilo que achamos para a época do Benfica, em termos de qualidade. E, portanto, o Benfica está a meio desta eliminatória com o Fenerbahçe, é empate muito saboroso, até pela questão da expulsão de Florentino
sim.
Em Istambul, num ambiente muito complicado. O Benfica conseguiu contrariar muito bem o jogo do Fenerbahçe, mais uma vez.
Difícil.
Chapou à preparação estratégica de Bruno Lage.
Sim.
Eu agora, Alex, acho que com o Richard Rios em grande, o Benfica vai superiorizar-se ao Fenerbahçe de Mourinho
é
na Luz
isto,
e vai vencer E vai passar.
Eu adoro o Richard Rios. Eu adoro o Richard Rios, mas contudo, Pedro, eu não consigo dizer que o Richard Rios vai estar em grande sem este 10. Acho que o Richard Rios vai estar na sua melhor versão
quando
tiver o 10.
Quando houver um terceiro médio para jogar à frente dele.
E ainda não claramente, tem esse jogador. Claramente. E eu acho que o Richard Rios está a acrescentar muito valor ao Benfica. Aquela agressividade positiva que falámos de Ivanovic, de Dedic, que é dos
de
melhores laterais direitos da
atenção,
Europa.
Dedic,
eu adoro Dedic. É a melhor contratação.
Quando o Alex falou
no
programa da Antevisão, com o Beto e com o André Almeida, da Antevisão Supertaça, quando nos falaste em Dedic, Alex, digo-te uma coisa. Dedic, estavas certíssimo. Dedic,
obrigado.
Com bola, acrescenta muito. Também jogo interior. Não é só a galgar no
corredor. E é um líder. É um capitão ali.
Tem essa atitude
uma
competitiva.
Presença.
Gosto disso.
Ele ainda acabou de chegar e ele tem uma expectativa.
Eu concordo com o que Dedic. Sobre o Richard Rios, deixa-me só dizer-te porque é que eu digo que vai estar em grande. Porque acho que vai ser um jogo muito elevado para a dimensão física.
100%.
Este jogo com o Fenerbahçe, como já foi na Turquia. E nisso, Richard Rios,
tem de estar
na
lá.
Minha opinião, Alex, vai superiorizar-se. Porquê? Barrenetxea vai ficar mais... com a bola, Richard Rios vai ficar mais com o duelo físico,
exato.
Com a tal agressividade positiva que o Alex fala, e eu acho que neste jogo já vai dar uma coisa que ainda não deu muito, Alex.
Uhum.
Progressão com bola. Richard Rios contra o Fenerbahçe vai chegar mais perto da área adversária.
E o que é que nós vimos quando o Benfica jogou frente ao Sporting na Supertaça? Muitos duelos.
Rios.
E Rios não teve o melhor jogo, como nós referimos logo a seguir.
Mas foi importante nisso.
14 duelos,
sim, sim.
12 ganhos.
Verdade.
Vence a maioria daqueles momentos. Por isso faz uma diferença surreal.
Sim,
Ivanovic e Pavlidis vão jogar de início?
Sim, acho que nesta segunda mão agora Ivanovic e Pavlidis jogarão os dois juntos, portanto diria que será andará qualquer coisa como Barrenetxea, Rios, Sheldrup, Frederik Kalstens naturalmente
dizer.
E depois Alex a dupla de pontas de lança, mas
que
alguma alteração que tu prevês?
Não é alteração, mas é mais uma frase que eu quero referir aqui, porque eu acho que é muito audaz.
Eu estou para ver isto,
Não, e este lado direito do Benfica, para mim, está-me a inspirar. Dedic, Orsens, Ivanovic a descair para a direita.
Muito bem.
Muito bem com aquele gol, que sabe que Dedic vai fazer aquele passo
interior.
Ele procura
muito bem aquele espaço entre central e lateral, Ivanovic.
Dedic vai ser visto como o melhor lateral direito no Benfica, desde Nelson Semedo.
Portanto,
sem
melhor
dúvida
do que Bá, na tua
melhor
opinião.
Do que Bá, e melhor do que qualquer um que passou
para ti,
desde Nelson Semedo. Dedic, Frederik Kalstens e Ivanovic a
descair. Pelo jogo interior e pela garantia ofensiva que
Dedic
dá.
Dedic não é ninguém da Wish.
Oh, Alex,
amar
Dedic. Tudo bem, eu estou a dizer que é o que se tem dito. Eu não estou a dizer que é a minha opinião.
É os senhores do Ex. Os senhores do Ex que também criticam muito o António Silva. Criticam tanto, muita gente.
Para mim, António Silva será titular ao lado de Otamendi. Já agora
eu não
essa.
Entendo como é que o António Silva recebe tantas críticas.
Parece
um jogador
agora...
que já jogou para Portugal 17 jogos, com 21 anos de idade,
mas
com tanto
com
foco,
época...
com calma, desde o Mundial de Clubes, para mim, não podem apontar o dedo a António Silva.
A primeira jornada do Mundial de Clubes para cá, António Silva, impecável.
Foco!
Mas gostei muito de ver, naturalmente, também Tomás Araújo.
Sim,
entrou
sim,
muito
sim,
bem.
Sim.
Bem-vindo de volta, Tomás Araújo, depois da lesão.
E é isto que o Benfica
de facto,
necessita.
Grande qualidade.
Aumento da competitividade interna. Por isso
verdade.
É que tem três médios defensivos
tal
agora. Por isso é que tem um Ivanovic para competir com o Pavlidis. Precisa de mais
quando
extremos.
Quando chegar o criativo.
Exato. O Presidiano talvez vai competir
verdade,
para aquele
verdade,
lugar.
Verdade.
Por isso, aumento
sem
da
dúvida,
competitividade
Alex.
Interna. Isto era o que é preciso.
Acreditas sim ou não? Resposta rápida. O Benfica passa o Fenerbahçe.
Ah,
para quem nos ouvir até quarta-feira.
Concordo. Eu acho que o Benfica passa com o Fenerbahçe.
O Benfica passa com o Fenerbahçe. Também acho que sim.
Ah, gostaste do Obrador?
Gostei do Obrador.
Boa.
Já agora, boa pergunta.
Traz valências diferentes do Dal.
O Dal é um jogador mais interior.
Passo.
O Obrador é um jogador mais de ir à linha.
Sim.
É um jogador que se notabilizará mais no cruzamento, na minha opinião.
Concordo.
Não será, na minha opinião, para já,
sim,
para
sim,
competir
sim.
diretamente com o lugar por Dal, mas será para dar frescura a Dal.
Ah,
acho que está pronto para isso.
E é bom para esse ano marcar aquele primeiro gol, aquele miúdo precisa
está
disto, e eu gosto muito. Eu espero que, e acho que o Enzo Baranacena, o Richard Rios, este balneário, está a dar mais confiança para esse ano.
Concordo.
Por isso, continua Gianluca para esse ano. E gosto de ver jovens promessas
e tem alegria
a chegar
ao futebol, eu gosto disso.
Exatamente.
Alex, para finalizar, 2 minutos, Alex, para o nosso 1x2. Vai ser um contrarrelógio.
Verdade. E estamos a ouvir até agora.
É verdade.
5 estrelas do Spotify. Comentem no Spotify que estão a ouvir até
vamos
agora.
Vamos com o braço do Alex.
Sejam audazes.
Olha, Alex, vamos a um x2. Nós temos aqui os nossos 3 jogos de destaque. Vamos muito rapidamente a estes 3 jogos.
Vamos começar aqui com o Sporting Porto.
Temos o clássico. Agora sim, vamos dizer então. Alex, para ti, no Sporting Porto, então, com a odd para o Sporting vencer. Portanto, Sporting 1, 1,95. X3, 65. Porto vencer 2, 3,40. Alex... aposta rápida.
Eu vou ser audaz e dizer empate.
Vais 3,65 empate.
Vou 3,65 empate.
Eu vou 1,95 Sporting. Eu vou apostar 1 Sporting. Alex, já falámos sobre o clássico. Seguinte para esse Mónaco-Estrasburgo, a tal equipa surpresa da época passada e que o Alex acredita que ainda fará melhor esta época.
E esta odd está muito jeitosa. 5,90.
Jeitosa,
eu fui verificar a dupla possibilidade.
Certo.
É acima de 2. Empate ao Strasbourg. Empate ao Strasbourg. Confia em mim. Strasbourg não perde com o Mónaco.
Mas vais X ou 2?
Eu vou 2. 5,90.
Vais 2, Strasbourg.
Vou 5,90.
Eu aqui vou X. 4,25, Mónaco 1,47. Parece-me que Strasbourg e Marseille esta época vão estar melhor do que Mónaco. Acho que capaz de ter razão nisso.
O Lyon vai estar melhor do que... Não, Mónaco...
O Lyon pode ser que vai estar bom.
Sabes que o Marseille eu não estou nada confiante, mas falamos no próximo episódio.
Sim,
aqueles incidentes...
Verdade.
Não foi nada bom.
Alex, o último jogo de referência que temos, antes de irmos rapidamente aos outros, é o Liverpool-Arsenal. Este clássico, fantástico de futebol de inglês.
Isto é jogo de diferença para o título.
Isto pode nos dar aqui um set... Quem ganhar... marca um statement contra o outro para o título.
E o Arsenal já venceu em Old Trafford. O Arsenal vencer em Anfield na terceira jornada, ter isso já feito?
Não vai vencer. Liverpool, 2-0-2.
Eu vou empate neste jogo, 3-45.
Eu vou ao Liverpool, eu quero ser audaz esta jornada.
Mas o Liverpool, se vence este jogo, afirma-se como campeão.
Afirma-se ainda mais, não é?
Sim.
Exatamente. Alex, depois temos ainda outros jogos, tenho aqui, muito rapidamente, Bolonha como.
Jogo como?
Interessante.
Como? Acreditar no como?
De Nico Paz, não é?
Rejeita o Tottenham para Nico Paz,
porque
Nico Paz
fica. Quer ficar no como para depois ir para o Real Madrid.
Claramente.
Eu vou, neste Bolonha como, eu vou X aqui, parece-me que pode haver equilíbrio.
Sim.
Alex, depois, então em França, Lyon, Marselha.
X.
Eu vou Lyon 1. Paulo Fonseca, eu confio, já sabes como é que é.
Ganharam os dois primeiros
Exatamente.
Jogos. Exatamente.
Rayo Vallecano, Barcelona em Espanha.
Barcelona.
Eu vou Barcelona 2.
Apesar de fora...
E em Vallecas é sempre complicado.
Sim, não é um jogo
Mas
fácil.
Mas eu vou Barcelona 2. Ainda em Espanha, Betis, Atlético Bilbao.
Vou X.
Grande jogo este.
X.
Grande jogo. No La Cartuja, cheio.
Estou assustado com o Lo Celso. Estou assustado com... Não sei. X.
Eu vou...
Acho que é um jogo de muita incerteza.
Eu vou Betis 1. Eu vou Betis 1.
Olha, com o Nico Williams está a ter
verdade. Mas vou Betis 1. Okay. Lá Cartuja cheio, aquilo está, não estava brincadeira. O Benito Villamarín está em obras.
E aqui na Premier?
Para fechar, Aston Villa Crystal Palace. E se és isto que mesmo doem tudo. Então, olha.
Unai Emery e Oliver Glasner.
Eu vou X neste jogo.
Eu vou Aston Villa 1.
O Villa não me dá garantias ainda de ganhar a este Palace.
O Palace já não tem o Eze. Já não tem o Eze. E grande apresentação do Arsenal para o Eze.
Eu gostei muito. E grande declaração de amor de Eze também ao Crystal Palace.
Eu adorei.
Alex, eu vou X porque eu ainda não confio. Ainda não confio a 100% nesta Aston Villa.
Ainda temos mais uns ganhos.
É o derby ali de muito próximo.
Muito próximo uns do outro.
De poucas estações de metro.
Chelsea-Fulham.
Chelsea. Em Stamford Bridge.
Chelsea 1.
Eu vou X.
Ah, mais um X em casa. O segundo empate em casa seguido.
Uhum.
Não pode acontecer. Empataram também com o Crystal Palace no jogo de abertura.
Eu confio no olho de Marco Silva.
Olha, não pode acontecer. Agora,
Vamos
eu vou para o Chelsea 1, exatamente.
Alex, sabes o que é que vai acontecer? Tu estamos cá para a semana para mais um primeiro show Betano. Isso é que é certinho e direitinho. E o que é que vai acontecer é que ao longo da semana vocês vão antever este clássico comigo e com o Alex, vão comentar, vão participar nos muitos e bons desafios que tivemos aqui hoje e vão deixar sugestões, 5 estrelas no Spotify, comentários e subscrição. Malta, um grande abraço, até para a semana e preparem-se para uma grande semana e um grande fim de semana de futebol.
Um grande abraço, pessoal.